Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor Deus, escuta a nossa oração, nosso clamor. Quem invocar o Senhor nesses dias, quem olhar para o céu nesses dias, a oração que sair, Senhor, partir deste lugar de Jerusalém, do monte, olha para nós, ajuda-nos, Senhor. Faz com que nós tenhamos mais fé, faz com que nós tenhamos mais confiança, mais esperança. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como cristãos verdadeiros, como filhos de Deus, realmente diferente no meio de uma geração que não tem a mesma fé, no meio de uma geração que não comunga conosco os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Escuta a nossa oração, Jesus. Dá-nos do Espírito Santo. Batiza-nos com o Espírito Santo. O Espírito de Jesus. O espírito de intercessão, espírito de oração. Batiza-nos, Senhor. Derrama do seu espírito sobre nós para nos salvar. Ajuda-nos, Pai. Dias difíceis tem sido os nossos dias. Dias difíceis. Muita amargura. Muita dúvida. Muita incerteza. Medo. Coisas assim tem tomado conta do nosso coração. Por isso eu te peço, a oração que partir da casa do Senhor seja ouvida, seja atendida. Com certeza, Senhor, nós não sabemos exatamente como fazer. Só entendemos que não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro Deus em quem nós possamos confiar. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Rios arrebentarão meu deserto e então a vida aqui brotará. Aridez e sequidão o meu ingrato coração, a vida enfim brotará. Onde a maldade triunfou, a justiça habitará, a vida em mim brotará. Rios arrebentarão em meu deserto e então a vida em mim brotará. Na aridez e sequidão o meu ingrato coração a vida em mim brotará. Onde a maldade triunfou, a justiça habitará, a vida em mim brotará. Espírito de vida em luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir em ti e pensar. Ser sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar, flua rio e vem mim para abençoar. Espírito de vida em luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir em ti e pensar. Se sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar, lua, rio, vive em mim para abençoar. E os arrebentarão no meu deserto e então a vida aqui brotará. Na aridez e sequidão do meu ingrato coração, a vida enfim brotará. Onde a maldade triunfou, tua justiça habitará, a vida em mim brotará. Rios arrebentarão, rios arrebentarão em meu deserto e então a vida em que brotará. Onde aridez e sequidão do meu ingrato coração, a vida enfim brotará. Onde a maldade triunfou, tua justiça habitará, a vida em mim brotará. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir, sentir e pensar. Oh, ser sal
sal que pode, de sal que pode em mim salgar, ter coração que sabe amar. Rua, rio, vem em mim para abençoar. Espírito, Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir sem ti e pensar. Ser sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar. Lua, rio, vem em mim para abençoar. Lua, rio, vem em mim para abençoar.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Renata, lê, por favor. Mais uma vez, Renato, por favor.
Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias.
Amém. Então, um mandamento extremamente importante foi dado por Jesus. Qual foi o mandamento? Qual foi o mandamento, Renato? Ou ensinar é a mesma coisa de fazer discípulo? É a mesma coisa? É? É. Não, mas se você só ensina sem pensar que aquela pessoa que você está ensinando ela se torna um discípulo seu, o ensino só não quer dizer discipular. Ide, tem alguma tradução que fala ide fazer discípulos, lá do humilde, da Lucilda aqui. Ide e fazei discípulos. De todas as nações, ide e fazei discípulos. Discipular, ensinar, né? Mas ensinar já com aquele pensamento que aquela pessoa que você está ensinando é um seu discípulo. É um aluno seu, é um discípulo seu. Então você vai discipular aquela pessoa até que aquela pessoa pareça com você, até que ela se aproxime o máximo do seu pensamento. O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue as ideias do mestre. Discípulo é aquele que acompanha o mestre. Então, essa ideia de discipular, ela começou no Novo Testamento. Ela começou no Novo Testamento. Foi com Jesus. Jesus entendeu que era fundamental o discipulado. Foi Jesus que entendeu que era fundamental o discipulado. A pessoa, ela só aprende realmente, ela só vai entender realmente se ela discipular, se ela ensinar. Então, a hora que o discípulo estiver alcançando uma estatura perfeita, o mestre, né, vai estar ali acompanhando o discípulo. Então, pense bem nisso. Se a igreja não discipular, ela nunca vai aprender. Se ela não fizer discípulo, ela não vai aprender. Talvez você já tenha até observado o seguinte, que quando você começa a discipular, quando você começa a ensinar, você sente um crescimento na sua pessoa. Quando você começa a ensinar, você começa também a crescer. É o princípio do fruto. Jesus usou a parábola do fruto. Ele falou, a árvore que produz fruto, ele corta, ele poda, para que ela produza mais fruto. A árvore que não produz fruto, ele tira fora. Põe uma árvore que produz fruto. Então, o discípulo, o cristão, né, que na verdade é o discípulo, ele, quando ele faz um discípulo, é um fruto. Quando Deus viu que aquele fruto é bom, que aquela pessoa, que aquele que ele discipulou, ele salvou uma vida. Então, ele poda, ele limpa. Não é assim que a gente faz com a árvore. Quando você tem uma planta, você tem uma árvore, o princípio usado com a videira, né, que é o uvo, o pé de uva. Então, se você não podar, se você não limpar a videira, o pé de uva, como é que chama? Parreira, né? Se você não limpar, ele não produz o ideal, né? Parece que ele fica estragado quando você faz a limpa, a poda da uva. Mas o resultado é muito bom depois, quando vem a carga de fruto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja que não discipula, ela não cresce. A igreja que eu me refiro é a você. Se você não fizer discípulo, você vai definhar, você vai parar onde você está, é fundamental fazer discípulos, ensinar, falar o Evangelho. Então Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: chegou para aqueles que ele estava ensinando, né? E falou-lhes: me é dado todo o poder no céu e na terra. O discípulo, então, o que que o discípulo aprendeu? Que todo o poder estava com aquela pessoa. Se você acredita, você vai falar para o outro: olha, Jesus Cristo tem todo o poder do céu e da terra. Ou seja, quem tem todo o poder no céu e na terra só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Né? Existe uma outra coisa que tenha todo o poder do céu e da terra? Existe alguma outra coisa? Não. Só pode ser Deus. Ele então deixou um ensinamento, e aí o discípulo vai fazer a mesma coisa. E confiado nesse poder que ele tem, o discípulo então vai fazer as coisas em nome dele. Ele fala: ensinando todo mundo. Ensina, você vai ensinar todo mundo a guardar tudo que eu tenho falado. Você vai ensinar as pessoas a fazer do jeito que eu estou falando. Amém? Você pode fazer isso em meu nome. Em meu nome você vai fazer isso. Pode ter certeza. Se você não ensinar, ninguém no mundo vai saber que todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Quem tem que fazer esse trabalho é a igreja. Quem tem que fazer esse trabalho é a igreja. Começando, por exemplo, se você não ensina, talvez seja porque você não acredita. Então, se eu não acredito, como que eu vou ensinar? Como que eu vou discipular uma pessoa que eu não acredito? Eu não acredito que todo o poder do céu e da terra foi dado para Jesus. E ele pode fazer tudo o que ele quiser, porque todo o poder foi dado a ele. Não é? Todo o poder foi dado a ele. É, uma vez, um irmão nosso que tinha muita dúvida em relação ao fato de Jesus Cristo ser o Senhor, ser Deus, ser o dono, de Jesus Cristo poder todas as coisas. Né? Nós temos testemunho aqui na Bíblia de Jesus ter ressuscitado morto, de ter ressuscitou Lázaro, parou o enterro, mandou o morto levantar, curou o cego de nascença, curou o leproso, tal, etc. Coisas que ao homem, que à natureza, que à ciência é impossível, Jesus fez, usando somente o seu poder. Não usou nada além do seu poder. Faz isso. Dá ordem para a natureza. Ele manda o vento parar, ele manda o vento soprar, né? Ele manda o mar se aquietar e assim por diante. Esse poder que ele tem, a igreja tem que divulgar. Nós temos que divulgar, nós temos que mostrar. Mas se nós não acreditarmos, nós não vamos fazer. Amém? Se você não acreditar, você não vai fazer. Então, como é que é como você ensina o seu discípulo? Você tem algum discípulo? Você faz algum discípulo? Ou, então, se você não tem nenhum discípulo, você é uma árvore que está com o machado no pé da árvore. Ele vai, o machado, João Batista, ele tem o machado no pé da árvore. A árvore que não servir, ela vai ser eliminada do reino de Deus. O reino de Deus, você pode, você continua no mundo, você continua trabalhando, o que nós estamos falando é discípulo de Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre os cristãos. Nós estamos falando sobre aquelas pessoas que Jesus Cristo deixou na terra para dar testemunho dele. É uma tarefa extremamente difícil. Porque você vai falar do poder que Jesus tem, da força, da autoridade, da bênção que ele é, para uma pessoa que não acredita. É a mesma coisa de você jogar semente aqui nesse cimento aqui. Você jogar semente aqui não nasce. Vai ser uma tarefa muito difícil. Mas você faz discípulo, você tem discípulo? Será que a igreja pensa em fazer discípulo, em ter um discípulo? Se não tem discípulo, volto a dizer, repito, nós nos tornamos uma árvore que está correndo o risco de ser eliminada. Amém? Então é a sua vida, a sua alegria, a sua fé aumenta na medida que você discipula, na medida que você faz discípulo. A sua vida muda. Amém? Pega aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, está assim, versículo 38, está assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medide, também vos medirão de novo. Dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar um cego? Não cairão ambos no buraco? Na cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Dai e ser-vos-á dado. Ensina com a mesma medida que você medir, você também está sendo medido. O discípulo seu é um resultado, a medida com que você medir. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Se eu faço um discípulo e eu considero que aquele discípulo é bom, vamos dar um exemplo aqui. Aqui nós temos, né? Nós temos o Dariel, nós temos o Toninho, nós temos o Ender, nós temos o Erickson aqui, nós temos algumas pessoas aqui que foram. Que são discípulos nossos, Eu lembro do Toninho lá em Palmas, não sei, né? Quando o Toninho começou a ouvir as primeiras coisas nossas, minhas, e o Toninho acreditou no que eu estava falando. O Toninho acreditou, eu lembro, uma das coisas difíceis de passar na garganta da gente foi a questão de Jesus Cristo ser realmente Deus. Jesus Cristo ser Deus. Eu lembro lá o Osni, tinha outro. Não foram todos que chegaram aonde chegou o Toninho. Nós tivemos outros que a semente não prosperou, né? Mas hoje o Toninho prega, o Toninho fala, é como se fosse eu. O Toninho ensina como se fosse eu ensinando. Então eu fico olhando, por exemplo, reparando naquele discípulo que eu consegui, né, realmente fazer dele um parecido comigo. Então você vai fazer o seu discípulo parecer com você. Você vai fazer o seu discípulo parecer com você. Então, eu, né, não sei até quando, mas pelo menos eu posso dizer que eu tenho alguns discípulos que parecem comigo, que são perseverantes, que são dedicados, que são, eu não estou dizendo, parece comigo, né, em vários quesitos. Outros não. Quer dizer, não é todo mundo, toda semente que vai prosperar. Mas se o que eu faço, o que eu fiz, o que eu faço com o Toninho, eu faço com todos. Todos os cristãos foram chamados de discípulos. Os discípulos de Jesus, aliás, os discípulos de Jesus não eram chamados cristãos, não. Os discípulos de Jesus eram chamados apenas de discípulos. Aceitava a doutrina de Cristo, mas eles não eram chamados cristãos. Depois, lá na frente, é que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Cristãos. Aí ficou essa palavra cristão e não discípulo. Perdeu aquela detalhe do discípulo e passaram a ser chamados cristãos. E não foi bom. Não foi bom. Essa mudança não foi boa. Porque hoje todo mundo se diz cristão. Você pega a maioria, não, eu sou cristão. Nós mesmos, no começo da nossa evangelização, nós chamávamos a atenção da igreja para que a igreja. A pessoa perguntava e ele dizia: não, eu não sou crente, eu sou cristão. Né? Cristão. Mas um cristão que não for discípulo de Cristo não é cristão. Um cristão que se diz cristão é aquele que for discípulo de Jesus Cristo. Por isso nós escrevemos aquela apostila dizendo: o que me falta para ser cristão? Eu posso dizer que sou cristão? Então, o que eu tenho que mostrar? Um discípulo de Cristo. Eu tenho que mostrar um discípulo que pareça com o meu mestre, que pareça com o meu Senhor. Amém? Esse trabalho a igreja precisa fazer. Jesus Cristo pregou para milhões de pessoas. Milhares, milhões. Desses milhões, mas milhares. Jesus pregou para milhares de pessoas. Hoje o evangelho alcança milhões de pessoas. Mas cristãos, nós vamos ter pouca gente. Cristãos, nós vamos ter muito poucos. Quem são os cristãos? É aquele que se diz cristão ou aquele que ensina a doutrina de Cristo? Esse é cristão, porque passou a ser chamado cristão, mas ele é um discípulo. Ele crê em Jesus. Amém? Aqui tem, em Lucas capítulo 6, ele fala que em versículo 42, por exemplo, aliás, 41, porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, Então você acha, por exemplo, o seu irmão sem educação, você acha o seu irmão grosseiro, você acha o seu irmão infiel, você acha o seu irmão assim, você vê bastante de defeitos no seu irmão e não repara que o seu irmão às vezes é o seu discípulo. E se ele é seu discípulo, será que esses defeitos que você vê no seu irmão não estão também acontecendo em você? Quer dizer, você às vezes quer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que você tem o mesmo defeito. Você quer tirar o defeito dos outros, sendo que você tem o mesmo defeito. Amém? Isso vai ajudar. Não vai, quando você perceber que você tem o mesmo defeito, você vai buscar Deus, você vai se esforçar, você vai fazer oração, você vai suplicar, você vai dizer: Senhor, né? Tira o defeito primeiro. Vamos tirar dos nossos olhos aquilo que nos prejudica. Vamos tirar do nosso caminho aquilo que está fazendo mal para nós. De tal maneira que eu tenha uma consciência tranquila quando eu estiver discipulando, quando eu estiver ensinando. Amém? Então Jesus, ele fala: sede santo porque eu sou santo. O discípulo vai ser santo porque o mestre é santo. O discípulo vai ser perfeito porque o mestre é perfeito. Amém? Se o mestre não julga, o discípulo também não julga. Se o mestre não condena, o discípulo também não condena. Né? Aqui diz assim, versículo 31: como vós quereis que os homens vos façam? Como que você quer que as pessoas tratem vocês? Como que vocês querem que as pessoas se relacionam com vocês? Como que vocês querem ser tratados pelos outros? Que jeito? É o jeito que você deve tratar os outros. Então, o que eu quero para mim, eu faço para os outros. Isso é que é o evangelho. O que eu quero para mim? O que que eu quero para mim? Eu quero paz? Vou levar paz para as pessoas. O que eu quero para mim? Eu quero para mim tranquilidade? Eu vou levar tranquilidade para os outros. Eu vou fazer tudo para levar essa tranquilidade, a paz, a harmonia para as pessoas. Quanto mais eu fizer isso, mais o discípulo vai ser beneficiado. E se o discípulo está sendo beneficiado, evidentemente, porque o mestre está sendo também recebendo os mesmos benefícios. Evangelizar, ensinar. Então, quando nós não fazemos isso, nós não ensinamos, nós não discipulamos, nós vamos perdendo a bênção. Nós vamos perdendo toda a bênção. Os nossos olhos vão ficando cheios de escamas. A nossa natureza não muda. Os nossos pensamentos começam a ser mundanos. E nós vamos começando a ter comportamentos iguais ao mundo, porque o mundo discipula. O mundo discipula. Você pega a internet discipula. Você pega um desses dois aí, essas pessoas estão sendo discipuladas, seja pela direita, pela esquerda, pelo centro, pela beirada. A pessoa está sendo discipulada. E ela, discipulada, ela nem sabe que está sendo discipulada, está sendo discipulada. E aí ela começa a fazer do mesmo jeito. Ela começa a fazer do mesmo jeito. O mundo, se nós não fizermos alguma coisa para romper a doutrina do mundo, nós vamos ficar sendo discipulados pelo mundo. Nós vamos fazer exatamente como o mundo manda. Quem manda no mundo? Quem é o Deus desse mundo? Do jeito que ele manda, é o jeito que nós estamos fazendo. Por isso, no começo, eu fiz essa oração. Eu pedi a Deus: Senhor, tem dó. Senhor, tem misericórdia. Escuta a oração que está sendo feita pela igreja. Escuta a oração, o clamor que está sendo feito pela igreja, porque a igreja, eu acredito que a igreja deve estar sofrendo. Eu percebo que a igreja, ela está sendo vencida. Agora, nós não podemos culpar, porque você pode insistir com a pessoa e aquela pessoa não. Então você não joga todas as suas fichas naquela pessoa. Pega outra. Eu tenho certeza que de repente você vai achar um que quer Deus. Você vai achar um que realmente quer Deus. Saiu o semeador a semear. E ele deixou claro isso, que a semente vai cair em diversos lugares. Nós vamos ter muita dificuldade com o mundo daqui para frente. Fazer um discípulo de Cristo hoje não é fácil, não. Fazer um cristão verdadeiro hoje não é fácil. Amém? Ser mestre, muito mais difícil é. Então você vai ver o quanto é difícil você ser um mestre. Amém, gente? O que eu quero para mim é o que eu vou, o que eu preciso fazer para os outros. O evangelho precisa, porque é o evangelho que você ensina, é o evangelho que te salva. O evangelho que você ensina é o evangelho que te salva. Amém? Vamos em outro lugar aqui, em João, capítulo 8. Jesus dizia, pois, versículo 31, João 8, 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, na minha doutrina, no meu ensinamento, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se você permanecer na minha palavra, no meu ensinamento, aí sim você vai ser meu discípulo. Amém? E ser um discípulo de Jesus não é fácil. Não é fácil. Porque para quem que você reclama? É para o seu mestre. Para quem que você pede ajuda? É para o seu mestre. Se você tem dúvida, você recorre a quem? Ao mestre. Aí nós fomos até ele: Senhor, Senhor, né? Você, aí, todos os cristãos têm um relacionamento com Deus. Todo cristão tem um relacionamento com Deus. Não é mandar recado. Não tem esse negócio de mandar recado. Não, você mesmo vai falar com Deus. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos uma pessoa que faz a nossa ligação entre Deus, entre nós e o céu, que é Jesus Cristo. Agora, quem simplesmente se limita a vir à reunião, a escutar, não é discípulo dele. Vou repetir: se vós permanecerdes na minha palavra, eu vou acrescentar, na minha doutrina, no meu ensinamento, você sabe o que é que eu penso, você sabe o que é que eu quero, você concorda comigo, aí sim você vai ser meu discípulo. E se você é meu discípulo, você é um cristão. Se você for realmente meu discípulo, aí sim você pode dizer que é um cristão. Se você realmente for meu discípulo, você pode também dizer: eu sou um cristão, eu acredito no meu Senhor, no meu mestre. E se eu tenho alguma dúvida, é a ele, é com ele que eu vou falar. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o meu mestre. Amém? Não deixa eu bater cabeça, não. Não deixa eu quebrar a minha cabeça, não, Senhor. Fala comigo. Na minha oração, no começo, eu falei: Senhor, a oração que estiver sendo feita, escuta. A igreja que estiver clamando pelo Senhor, responde. A igreja, ela não pode se limitar a ser apenas ouvinte. Ela tem que ser discipulada. Ela tem que ser o cristão. Ela tem que ser um cristão. E o cristão é aquele que, primeiro, antes de ser cristão, ele foi discípulo. Aí sim, o que me falta para ser cristão? Agora eu posso dizer: eu sou um cristão, porque eu fui discipulado. Amém? O discípulo vai fazer como o seu mestre. O discípulo vai fazer como o seu mestre. Amém, gente? Lê mais, Renata, por favor. 32, Renata.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Vou repetir mais uma vez. A igreja é a casa de Deus. Mais uma vez. A igreja é a casa de Deus. Um servo do pecado não vai ficar ali para sempre. Só quem vai ficar na casa de Deus é digno. Então você vê, esse é o entendimento. Esse é o entendimento, todo mundo. Esse é o entendimento. Amém? O servo, quando ele se torna servo de Deus, ele vai ser discipulado e chega a ser, se tornar. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos. Aí está bem claro, deixa uma parábola, mas uma parábola perfeita. Você vai ficar toda a vida, você não quer ser. Que o filho parece com o pai, o filho tem que parecer com o pai. Ele falou, olha, não aceita só ser servo. Não, eu não quero ser filho de Deus, não. Eu quero só ser servo. Eu só quero. Não, essa timidez não resolve, não. Eu só quero. Não, você tem que ser filho de Deus. Você tem que parecer com Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Eu e o Pai somos um. A unidade, essa unidade é para nós também. É a unidade da fé, né? Efésios capítulo 4 fala, até que todos cheguem a essa unidade com Deus. São muitas coisas que nos impedem, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, a riqueza, etc. São muitas coisas, principalmente nos dias de hoje. Por isso, tem sido difícil os nossos dias. Por isso tem sido difícil fazer hoje, tornar hoje um filho de Deus. Então é isso que está escrito aqui, ó. Né? Ele disse, ó. Onde está, Renata? Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica. O filho permanece até o fim. O servo não fica. Amém? Então eu tenho que parecer com o meu pai. Eu tenho que ser um com o meu pai. Eu tenho que pensar como meu pai pensa. Eu tenho que viver como meu pai vive. Eu tenho que me esforçar. Isso é alcançado com esforço. Isso é alcançado com oração. Isso não se resolve assim do dia para a noite, não. Como nós falamos esse dia, pega a cruz, entra no caminho. Ao longo do caminho é que a coisa vai acontecer. Amém? Todos nós temos andado com muita dificuldade. Amém? Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é enfermidade, quando não é Covid, quando não é problema disso, daquilo. Tem muitas coisas. O mundo está dobrando dificuldades. A gente não vigia, a gente não tem cuidado, a gente não sai, às vezes, comprando, procurando, caçando. Então, deu para entender? Será? Eu olho, sinceramente, a minha diz que eu subestimo demais as pessoas. Eu olho assim, eu penso que vocês não entenderam. Mas entendeu, né? A gente percebe assim um certo entusiasmo, né? Uma vibração. Amém? Vocês não ficam felizes assim? Porque o cristão, ele engraçado, ele fica feliz. Paulo fala assim: obrigado, Senhor, porque eu fui achado digno de padecer. Eu fui achado digno de, porque esse caminho que o Senhor nos colocou não é fácil. Não é caminho para qualquer um. não é caminho para qualquer um. Amém? Muitos dos discípulos diziam: Senhor, desse jeito ninguém vai ser salvo. Ele falou: é assim mesmo. É assim mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou a regra. Não mudou. Oração e súplica. Eu vou repetir e dizer que no começo da reunião, o que eu pedi a Deus foi isso, porque eu tenho certeza que a dificuldade não é só para mim. A dificuldade é para todos nós. Quem realmente está querendo ser filho de Deus, quem realmente está querendo ser um discípulo, um filho de Deus, um cristão, tem encontrado dificuldade. Amém? Amém. Podemos encerrar, Toninho? E de fazer discípulo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai falar para os outros? Você sabendo que a pessoa vai enfrentar toda essa dificuldade, mesmo assim você oferece para ele o caminho? Mesmo sabendo que ele vai ter toda essa dificuldade, você ainda assim você oferece para ele? Ou você chega lá e diz para ele: não, converse porque a sua vida vai ficar boa, porque aí tal, etc. Se a gente chegasse e fizesse como Jesus fez, ele nunca mostrou facilidade, ele sempre mostrou dificuldade. Ele sempre falou a verdade. Então ele diz aqui: conheça a verdade, porque a verdade é que nos liberta. É que nos liberta. Ele nunca falou: pode vir porque vai ficar bom para você, porque vai dar tudo certo. Não. Ele falou pelo contrário: quem quiser, quem não deixar, quem não for, quem é isso, quem é aquilo, não serve para ser meu discípulo. Se não serve para ser discípulo dele, não serve para ser cristão. Se não serve para ser cristão, não vai ser nunca filho de Deus. Amém? Alguma pergunta? Não? Alguma consideração? Não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso, com certeza, a palavra do Senhor, a doutrina, o Evangelho, é para a igreja. É para ser pregada, para ser ensinada para a igreja. Não é para encher. Na verdade, o Senhor nunca teve muitos discípulos. Na verdade, nem todos que ouviam a pregação do Senhor entendia. Nem mesmo na casa do Senhor entenderam que o Senhor os convidava para serem filhos de Deus, para se tornarem filhos de Deus. E agora, Jesus, nós, nos dias que nós estamos vivendo, com a limitação que nós temos, em nós é limitado. Tudo em nós, Senhor Deus, tem sido carente, pouco. Por isso eu estou orando, pedindo, Senhor Deus, que nos dê força, poder, esse poder que te foi dado, Jesus. Nós não somos dignos dele, nós não fazemos nada por merecer, mas pela misericórdia do Senhor, ensina-nos, Senhor, te buscar. Ensina-nos a alcançar esse poder, essa força, meu Deus, essa capacidade de ser filho de Deus, essa capacidade de ensinar, de produzir frutos dignos de um filho de Deus, de encontrar realmente, Senhor, discípulos que se juntem a nós, que nos dê as mãos, que se disponham, Senhor, a consagrar as suas vidas a Deus. Eu me coloco nesse meio, Jesus. Eu me coloco entre esses carentes, necessitados, pobres, miseráveis, sem força, muitas vezes sem força para continuar, sem força, Senhor Deus, para fazer. Sequer um discípulo perfeito, tem misericórdia. Arranca, Senhor Deus, dos nossos olhos as travas. Arranca, Senhor Deus, e faz com que os nossos olhos vejam, enxerguem a verdade. Para que essa verdade, Senhor, nos liberte, nos tire do poder do pecado, da força do pecado ainda exerce sobre nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha compaixão, Deus. Pecador. Amém. Amém, Jesus. Bem. Aleluia. Amém, Jesus.
Palavras de vida eternas, eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti, Senhor. Para onde eu irei, se só tu tens, eu sei, as palavras de vida eterna. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me habitar em junto a ti.
retires de mim tua presença, o teu Espírito, e me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos. Senhor, não retires, não retires de mim tua presença, o teu Espírito, e me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos. Ó Senhor, não retires de mim tua presença, o teu Espírito, que me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos. Faz de mim um filho teu, quero estar onde estiveres.
Amém. Deus abençoe. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.